E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecast, o podcast do Sobrecapa de todas as segundas. Aquele recado rápido: se você quiser conferir o conteúdo desse podcast offline, dá uma olhada na descrição do vídeo no link do Ultimato do Bacon, o nosso site aí parceiro do Diego Brice, que hospeda o nosso podcast gentilmente e que já tem um monte de review do Liga da Justiça desde da quarta-feira, da madrugada da quarta-feira, dia 15 de novembro, tá, galera? Então, é isso aí, vamos começar. E aí, Diegão, do que vamos falar mal hoje, eu te pergunto, tudo certo, cara?
Não tá tudo bem, a gente teve uma grande decepção, né? E hoje a gente não, assim, é o dia que eu esperava que não fosse chegar, que é o dia que a gente vai falar mal da Liga da Justiça, né?
É fogo, cara, pra não falar palavrão, porque
pode falar,
a gente
pode
achou falar. A gente achou que ia ser o dia da redenção, que a liga ia vir detonando o ano, mas eu vou te falar que me deu saudade até do Lanterna Verde do Zack Snyder, lá do Zack Snyder, não, do Geoff Jones, porque, cara, que filminho ruim, cara.
Pô, cara, assim, vamos já chegar de sola. Esse filme estreou na terça-feira, de terça pra quarta, meia-noite um. Muita gente não segurou o hype e foi ver o filme. Então, vai ter spoiler pra caramba. Então, vamos... Sei lá, cara. O Alexandre já... Nós já botamos lá, colocamos no Ultimato do Bacon lá, como o Alexandre disse. Já tem 3 reviews até o momento. A gente tá gravando hoje na quarta, dia 15. E já tem 3 reviews lá. Uma do Alexandre, a minha e a do Júlio. São 3 visões bem diferentes, embora a minha e a do Alexandre sejam muito semelhantes. Então, uhum, é legal dar uma consultada lá. E vamos lá, Alexandre. Assim, como você era o cara... Você é o decenalta da parceria, então acho justo você começar.
Então vamos lá. Como eu escrevi na resenha, na crítica do que foi publicado no Ultimato do Bacon, galera, pra mim não tem muito como eu curtir esse filme, cara. Não tem como. Não tem como. Simplesmente não tem como. É desde, cara, de quando a gente começou a ler quadrinhos, de quando eu comecei a seguir, né, tipo, filme de super-herói na década de 80, que um filme da Liga era o sonho, cara, de todo mundo, era o que todo mundo esperava. E você tem, se você pegar a história mais recente, desde que a DC anunciou, né, você tinha o Super-Homem e o Retorno em 2006, rolando meio que junto com a trilogia do Nolan. Você falava, meu, vai rolar um encontro do Batman com o Superman, daí flopou o Superman de 2006, aí veio o Man of Steel, daí não, vai, agora vai rolar. E aí rola o encontro, Batman vs Superman funcionou, e daí, pô, vão colocar a Mulher Maravilha. Ainda bem que colocaram a Mulher Maravilha no Batman vs Superman, cara. Sabe, foi um gostinho que deu ali, com todos os problemas que eu vejo em Batman vs Superman, se tornou um filme muito melhor pra mim, agora depois de ver Liga da Justiça. Eu agora passo pro time do Diego e vou falar bem de Batman vs Superman até morrer. Porque perto de Liga da Justiça, Batman vs Superman é uma obra-prima, cara.
É o Cavaleiro, sabe, das Trevas do Nolan, né?
Pois é, cara. Pois é. Tipo, é tudo errado com Liga da Justiça, cara. Os caras retalharam o que tava pronto, recoloriram, sabe? Então, assim, o filme tem milhões de problemas que você percebe. Guinadas de humor e de humor, que eu digo é assim, né, de tom, uma guinada de tom, o clima tá sério e aí de repente entra uma piada do nada, tem hora que, sabe, o clima tá leve, de repente corta, eles estão no meio de uma pancadaria. O filme não tem ritmo, cara, o filme não tem ritmo, ele tem uma quebra sucessiva de emoções ali. E que não é proposital, você percebe que realmente alguém pegou uma coisa que estava pronta, recortou e colou do jeito que quis, fez um scrapbook com o filme, sabe? Aquela sequência de abertura com o Superman bigodudo lá, coisa mais horrível, que boquinha nojenta é aquela? Parece que ele tá, sério, parece que o Henrique Cavill tá mascando um chiclete e ele colocou... Sabe quando você guarda o chiclete entre o dente e o lábio de cima, assim? Pra fazer zoeira com criancinha? Tipo, faço isso com meu sobrinho, às vezes, né? Você põe o chiclete no meio, entre o lábio e o dente, e aí você fica com o lábio superior, assim, gordo. Ele tá com o lábio superior gordo, parece que o... Sei lá, que o beiço dele virou bigode. Coisa mais esquisita, cara. Nem César Romero de Coringa, com aquele bigodão pintado de branco, era tão cafona como a cena de abertura do Henrique Cavill. E, sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo.
Oi, 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 oi.
Olha só quem tá aqui, Monique Miquelon. Diga lá, mamãe.
Oi,
mamô.
Oi, deixa eu pegar aqui. Oi, Diego.
Olá.
Tudo bom?
Não.
Não, eu vou interromper vocês aqui. Eu não vou participar desse sobrecast, porque senão vai ser muita porradeira, vai ser muita pancadaria em cima desse filme. Eu só vim aqui invadir pra protestar e falar que esse filme é uma bosta. É uma bosta, não perco o dinheiro de vocês. Ele não é de todo ruim, não é 100% ruim, mas no geral ele é muito ruim. É muito ruim.
Não, me diga só aquilo que você falou a respeito do retorno do Superman que você tava falando e tal.
Do...
Que hora que você viu, tipo, que ele...
Não!
Tá liberado o spoiler, a gente já avisou no começo. É, tá liberado o spoiler.
Quando começou o filme, é aquela primeira cena do Superman tirando foto com as crianças. A hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa, eu acho que eles estão fazendo assim, né? O Superman morreu, então... É, existem muitos sósias por aí, tipo esses milhares de Elvis que existem no mundo.
Imitador do Elvis.
Tirando foto com as criancinhas, aproveitando, porque não é o Henry Cavill, não é. Tipo, a pessoa tá muito desfigurada. E não, era o Henry Cavill.
Então, peraí, então vamos falar uma coisa. Quantas cenas o Henry Cavill apareceu de fato nesse filme? Duas. Duas, eu confirmo aqui, duas. Sabe, o resto é tudo é igual aquele filme lá do cara que morreu, o piloto de carro. Velozes e Furiosos,
sim,
que o cara morreu
Velozes
com essas filmagens e tiveram que usar os irmãos dele lá pra ficar aquela coisa digitalizada. Porra, cara, não tem uma cena do Henry Cavill dirigida pelo Snyder nesse filme. Eu aposto que só tem duas, assim. E olha lá, que é a cena do retorno e depois o quê? E a... Só acabou.
Uma cena dele com a Lois Lane lá, cara. A cena com a Lois Lane dá pra ver no rosto
mais
que é
ou
ele.
Menos.
Eu falei isso pra Lê. Eu falei assim, nossa, a impressão que dá é que o Henry Cavill não participou desse filme porque parece que todas as cenas, ele é feito inteiro de computação gráfica.
Sim.
Mas é. Foi o que aconteceu. Porque ele tava num outro filme e eles precisavam fazer refilmagem
não,
com
o
Joss
Whedon.
Não,
o corpo inteiro. O corpo.
Puseram um dublê e daí fizeram colar na cara dele.
Vá. Bom, então assim, eu vou deixar vocês...
Monique tá abandonando o sobrecast.
Eu vou deixar vocês jogando pedra aí, que eu sei que vocês vão jogar muito bem. É. Eu só vim dar o meu testemunho dizendo que eu não gostei de... Poderia ser um filme muito
bom. Não, mas na cena é isso que você
muito
ia falar,
bom,
né? Que você falou pra mim.
Eu gostei muito quando o Superman voltou. Porque eu tava esperando que esse filme fosse o retorno do Superman. E quando ele voltou, a cena é muito boa. Só que eles conseguiram estragar o filme inteiro. Então, é isso. Esse é o meu protesto de hoje.
Enfim, né? Que decepção.
Que decepção. Valeu. Bom sobrecast pra vocês aí.
Muito obrigado.
Valeu. Participação especial da nossa Mulher Maravilha aqui.
Pois
vai
é,
lá, Bobô.
Pra reafirmar o que nós estamos dizendo, que muita gente não vai aceitar. É, foi legal ele entrar assim falando já do... Bom, eu queria deixar pra falar um pouco mais no final sobre o problema, o Henry Cavill ser o problema do filme, assim. Não o ator, não o personagem, mas a maneira como ele foi tratado. Mas o filme... Cara, sabe o que é você ver um filme e você não sentir absolutamente nada, nenhuma emoção?
Pois é.
Foi isso que aconteceu. É tipo o Dunkirk lá, que a gente assiste na expectativa. Pô, é o Nolan, cara. Nolan que me fez ficar maluco com Interestelar, entendeu? Falando em termos de filme de filme que te leva pra... te carrega, né? Tem um peso emocional. Entendeu? E... Cara, você vai ver o Dunkirk e você não sente nada. Você fica assim, tá, mais um dia. Tipo assim, parece um episódio de uma novela da Globo sobre Guerra de Canudos, sei lá, alguma coisa assim.
Boa, é isso aí.
Não é? Eu tô mentindo? Eu não participei do sobrecast sobre Dunkirk porque eu fui expulso. Volta e meia, o Alexandre fala assim pra mim, fala que eu tô limado. Aí eu só vou lá e fico entrando na justiça pra tentar fazer um programa sozinho, igual aconteceu na semana passada.
Exatamente. Fui chutado, eu tô bravo ainda com isso, não vou nem comentar. Mas não, mas eu perdoo, Diego. Eu ainda não escutei o sobrecast inteiro que vocês gravaram, só de protesto.
Ah, então tá bom, então. É, teve outras pessoas aí que protestaram também.
É?
A gente já tem os haters, cara. Alguns ficam quietos, outros mandam mensagem privada e depois apagam. Ih, rapaz. Mas você vai ficar uma fofoca aí interna. Fica para as pessoas teorizarem.
Entendi.
Enfim, cara, foi um filme que eu saí e não senti absolutamente nada, assim. Sabe, eu fiquei muito mais emocionado assistindo aos trailers do que vendo o filme em si, porque o filme começou, abre com essa cena ridícula do found footage lá, que não, cara, desnecessário. Tudo que tinha pra ser apresentado de Superman já foi apresentado em dois filmes anteriores, sabe? E ele não teve contato com a população, isso não aconteceu, você tá contando uma mentira. Entendeu? Pelo contrário, ele era isolado. Ele ia lá, resolveu que tinha que... E ele nem atuava de fato como o super-herói que as pessoas acham que é. Tipo assim, ó, o cara não faz nada da vida, fica só avoando por aí, resgatando os gatinhos nas árvores. Esse não era o Superman ainda. E esse era o ponto que o Zack Snyder ia tocar nesse filme. Não que ele fazia isso, mas assim, no ponto de transformação. Da ressurreição do cara, né? Que era... Bom, é complicado. Entendeu? Mas já abre com aquela cena ali que não é legal. Aquela cena não me diz nada. E depois corta pra uma das poucas coisas que o Snyder deve ter feito no filme, que foi a abertura, que aquilo ali é uma assinatura dele. Aquela abertura que parece um clipe musical mesmo, né?
Uhum.
Pô, e dali em diante, cara, o filme virou uma colcha de retalhos. Intercalam trechos do Snyder com coisas absurdas de Joss Whedon, cara. Porque é coisa da assinatura dele. Não tem como você chegar e dizer, ah, só 20 minutos do filme foram refilmados. Não, cara, não foi não. Sabe, assim, podem ter filmado só 20 minutos, tudo bem, isso eu acredito. Agora, a reorganização das cenas, como a maioria das coisas é CGI, né? Então é muito fácil você reorganizar as coisas, assim. E, cara, foi o que foi feito. Assim, esse filme tem que tirar o nome do Zack Snyder lá da direção, porque esse filme não é dele.
Cara, é complicadíssimo. Você vê que, assim, eu até acho bacana a parte da recolorização, eu gostei quando eu vi as fotos e tal. E acho que até funcionaria se o roteiro tivesse servindo a um outro propósito. Da forma como é, cara, é exatamente isso. A cena de abertura, ela é completamente despropositada, ela é irrelevante, não tem por que ter aquela cena dele falando com a criançadinha ali. Ela não tem nenhum peso emocional, que deveria ter um peso emocional do tipo, o Super morreu e cadê ele, né? Aquilo é um vídeo póstumo, entendeu? Então deveria ter um peso, sabe? Tem muito mais peso aquela cena do Superman de 2006, lembrando da infância dele no Kansas, dirigido pelo Bryan Singer, sabe? Aquilo ali é emocionante, ele lembrando dos campos de trigo ali, correndo com o cachorro, jogando bolinha pro cachorro e tal, do que essa cena, que é uma cena meio... E, cara, é complicado, porque a CG do Lobo da Steppe, pra mim, tá bem ruim, não me convenceu. Parecia que eu tava vendo, cara, um cutscene de God of War 3, sabe?
Uhum.
Parecia que eu tava vendo... Cara, e outra, cenas de batalha, de luta, que tão bonitinhas, tão bem coreografadas, achei bacana e tal, mas o efeito que eles colocaram no machado do Lobo da Steppe, parecia que eu tava vendo uma cena de briga do Injustice, sabe? Parecia que eu tava fazendo uma lutinha ali, aquele rastro no machado, sabe? Que cada vez que ele gira o machado fica um rastro no ar... Cara, parecia muito, assim, um combo do Injustice, sabe? Você conseguiu acertar um combo na Mulher Maravilha.
O que... Parece aí meio... você acabou de tocar no meu... Pisar num dos muitos calos que esse filme deixaram. Cara, o que aconteceu com a força, com o poder da Mulher Maravilha?
Pois é, cara. Pois é.
Como dizem os viciados em jogos, nerfaram a Mulher Maravilha. Entendeu? Que
nerfaram ela.
Porra, cara, ela apanhou de todo mundo.
É verdade.
Sabe? E, cara, assim, embaixo do Superman, ela chegou lá, cara. Ela chega a olhar pro Superman quando ele morre lá, ela chega a olhar pra ele assim, cara, que cara otário. Tipo assim, ela, porra, tá maluco, cara, vai embora, deixa que eu resolva essa merda. Sabe? Eu já falei isso várias vezes em outros programas e, porra, ela passou o cerol lá, tava, cortou o braço e tava tirando onda, tava brincando com o Apocalipse, cara. Qualquer momento ali ela ia falar, ah, tô de saco cheio, ia pegar ele e jogar no sol e tchau. Tchau e benção. Entendeu? É essa a sensação que dava. Pô, no próprio filme lá, do filme dela, o Liga da Justiça, o Mulher Maravilha, pô, cara, tu vê que ela tá ali se controlando pra não destruir o mundo. Entendeu? Porra, ela tira onda com o Ares, né? Entendeu? Cara, olha, e chega nesse filme ela... Não, cara, não dá.
Não, ela toma uma canseira do Lobo da Steppe, ela toma uma cocinha do Superman... Sinceramente, cara, eu achei muito boa a cena do retorno do Superman.
Foi a única mas... do Snyder, né?
Mas, cara, aí que tá, tipo, caixa materna, os caras cavarem o corpo do Kal-El, jogar ele na piscina de ressurreição da nave kryptoniana. Porra, e a sequência final de Batman vs Superman, a pedrinha vibrando assim e levitando no final.
Jogaram no lixo.
Sabe? Jogaram no lixo tanta coisa. E o Am I Too Soon do Flash, né? Cheguei cedo demais. Acabou. Então a gente chegou cedo demais mesmo, porque cadê isso, cara? Cadê? Não, não teve nenhuma conexão. Ah, não, eles estão lançando bases pro Liga da Justiça 2. Cara, cansei dessa história.
É.
O Homem de Aço lançava bases para o Batman vs Superman. O Batman vs Superman, ah não, ele teve coisas que foram corridas porque ele tá lançando bases e abrindo terreno pro Liga da Justiça. Chega no Liga, cara, o que, que custa fazer um filme do começo ao fim com um roteiro legal e amarrado e que fecha uma coisa bacana? Pô, o filme, tava falando com a Monique, cara. Podia ser muito bem essa coisa dele voltar sem saber direito quem ele é e dar uma de Rei do Mundo, sabe? Puta saga foda que tem na DC. Podia ser o Rei do Mundo, podia ser a outra lá que o Superman... Até um pouco do Red Sun, entendeu? Pega inspiração no Entre a Força e o Martelo, que ele vira um déspota mundial...
Uhum.
E faz ele voltar meio assim, querendo dominar o mundo. Superman de vilão, sendo que os caras vão, tipo, juntar a liga pra bater no Superman. Ou fazer ele, ou, sabe, bolar um plano pra dar um jumpstart na memória dele. Sei lá, tem tantos outros roteiros, cara, que daria pra ser, sabe? Cadê o uniforme preto, cara? Cadê o Superman barbudo, cara?
Ignoraram tudo que foi feito anteriormente. Foi... É até difícil você... debater sobre o filme, porque não tem muito o que se falar, cara. A gente foi lá, assistiu, o filme é bom, não, o filme é ruim, parece que não aconteceu. Assim, o que eu queria era que a Warner chegasse, não vai acontecer, né? Mas o que eu queria é que a Warner fizesse igual a Marvel fez com o Homem de Ferro 3. Ah, gente, esquece. Ah, foi uma falha, foi um furo, foi uma falha de percurso. Esquece isso. Sabe? Mas não vai acontecer, porque falta muita gente tá gostando, cara. Eu não sei se tá gostando de verdade, ou se tá gostando de pirraça, por orgulho, ou tá de sacanagem pra zombar, porque... Agora Liga da Justiça parece que é um filme da Marvel e parece mesmo que é um dos piores filmes da Marvel. Só que na Marvel funciona. Aqui não. Sabe, a gente tá falando de um universo que já começou a ser estabelecido lá no Homem de Aço. Tropeçou um pouquinho ali no final. É o que eu falo sempre, cara. Os caras vêm e falam assim, olha só, a concorrente tá aí com 11 filmes aí prontos. Já tem um universo estabelecido. Eles conseguiram fazer o impossível. A gente tem que fazer também. A gente tem tudo. Eles não têm metade dos direitos da Marvel. A gente tem tudo aqui. Entendeu? Vamos fazer. Você tem 3 filmes pra fazer isso. Aí o cara, porra, vou ter que fazer um milagre. Se vira. O cara foi lá e fez um milagre. E todo mundo ficou desmerecendo, ah, porque corre demais. Mas, pô, o cara teve tempo de fazer 2 filmes do Superman. Deram tempo pra isso. Não podia ter pego lá o primeiro Superman. Não tem roteiro pra 2, 3 filmes do Superman, já? Você que conhece a história?
Cara...
Não tem?
Fácil.
Pô, não... Fácil. Sabe? Desenvolve melhor, cara. Para com essa porra de todo filme tem que ter uma ameaça que o mundo vai acabar. Pô, tô de saco cheio disso, cara. Tá todo mundo de saco cheio disso, entendeu? Todo mundo, ninguém aguenta mais, cara.
Sabe uma coisa que eu acho complicada? É que, assim, Deadpool deixou uma lição... O filme do Deadpool deixou uma lição muito massa. E a galera entendeu errado. Entendeu? A galera achou que, assim, ah, precisa ser pra maior de 18, precisa ter porradaria, sangue, tal... E o grande mérito na minha cabeça do Deadpool é que, cara, não tem uma ameaça. É simplesmente o Deadpool puto da vida com o cara que fudeu ele e ele tá procurando vingança. E é um filme de super-herói, ele vai lá e tem um monte de coisa, tem um monte de cena de pancadaria e disso e daquilo, e tem easter egg, tem tudo aquilo que todo mundo curte ver num filme de super-herói. Só que é um filme com uma temática simples. Você fala, cara, um filme de super-homem não pode ser assim... O Superman, o Retorno, era basicamente assim. A temática era meio simples. O Luthor fazendo uma ilha de Kryptonita, copiando, inclusive, o roteiro do Superman de 78.
Uhum.
Flopou.
Legal, era.
Porque ele o Brian
queria trabalhar no ramo imobiliário.
É, exatamente. Ele queria fazer exploração imobiliária. Sabe, tipo, é uma coisa idiota. E flopou por conta disso, porque foi mal executado. Na forma dele querer ser um filme de homenagem... Mas ele foi muito mais ousado do que o Joss Whedon no Liga da Justiça.
Eu vou discordar de você.
Por quê?
Eu não acho que o Superman Retorno seja um filme mal executado. Acho que ele foi um filme mal vendido, assim. Um filme mal interpretado.
É, eu quis dizer... Exato, eu quis dizer mal executado na parte... No pós, entendeu? Ele foi super bem dirigido, super bem produzido. Ele foi mal executado na concepção, entendeu? Porque o que se esperava naquele momento era o retorno do Superman, de fato. A gente tava sem filme do Superman desde o começo dos anos 90. E aí, ele foi um filme mais homenagem do que um filme de fato de retorno, de falar, cara, cheguei, tô aqui. Ele foi meio que um remake. Mas lógico, cara, eu acho um dos melhores filmes do Superman, cara. Então, não é mal executado. Não, não quis, eu falei mal executado, mas não é o que eu quis dizer.
Então tá perdoado.
E o problema é justamente esse, né, cara? Eu acho que a hora que você tem essa coisa de todo filme tem que ter uma ameaça muito grandiosa, uma coisa muito... Você perde de fazer uma coisa mais simples, mas mais certeira. Sabe? Do tipo, o seriado do The Gifted tá muito, muito da hora. Porque eles vão numa coisa muito básica, é aquela caça aos mutantes, eles sendo perseguidos, eles estão fugindo. E aí você vai ter uma cena ou outra que eles vão precisar usar os poderes pra fugir, isso e aquilo. E é isso, cara. E é isso. Você vai falar, pô, mas a Liga? Você vai fazer um negócio desse na Liga? Cara, custava ter feito uma cena pós-créditos como foi a que foi do Liga da Justiça em Batman vs Superman?
Né?
Mete o Luthor na cadeia no meio do filme. Entendeu? Deixa o Apocalipse pra metade final, mas deixa o Luthor ali pro meio, prendeu o Luthor, beleza, no meio do filme. E aí o pós-créditos ele chama o Slade Wilson lá e monta a Legião do Mal. E pronto, o filme da Liga da Justiça é Liga da Justiça versus Legião do Mal. Vai funcionar. Não era a ideia do Snyder, ele queria fazer o Quarto Mundo? Porra, cara, vai até o fim. Ah, vai ficar igual o Vingadores. Então pensa num outro roteiro. Joga, em vez de você colocar a luta em, sabe, em Metrópolis, em Gotham, joga a luta em Apocalipse, que não foi o que Vingadores fez. Ah, mas daí você vai transformar o filme numa coisa espacial, vai copiar o Thor. Amigo, vocês saíram com 10 anos de diferença, entendeu? Mãe. Vocês estão começando atrasado em 10 anos no cinema, né? Recomeçando. Então, se vai partir para esse caminho de coisa cósmica, você vai fatalmente ser comparado com Guardiões da Galáxia, com Thor. Se vai fazer invasão alienígena, vai ser comparado com Homem-Aranha, com Vingadores, o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha ali, né? Que, sei lá, é aquela catástrofe que vai acabar com o mundo, né? No caso do Homem-Aranha é o raio mutagênico, blá 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 blá.
Pois é.
É, tipo Tartarugas Ninja, sabe? É, Esquadrão Suicida, vai explodir o negócio, vai detonar tudo. Sabe, cara? Para! Você tem o Super-Homem surtando, você tem o retorno do Super-Homem. Faz ele voltar, tá com o Lanterna Verde aparecendo. Foi ótima aquela cena do Lanterna Verde na batalha do passado lá, cara. Eu tinha tanta certeza que o Lanterna ia aparecer, cara.
Pô, cara, não fala não, não fala não, que vamos falar das coisas boas dos filmes, então, pra gente parar um...
Vamos dar uma respirada, vamos falar do que tem de bom, vamos lá. Vai lá, Diegão.
Cara, pra mim a melhor coisa do filme, disparada assim, é o Flash. Disparada foi o que mais me agradou, cara. Porque aquele é o Flash que o seriado deveria entregar e entrega. Sabe, é divertido, ele é o alívio cômico perfeito, sabe? E, cara, ele serve como, assim... É o ponto de equilíbrio ali. Entendeu? Porra, cara. Sei lá, cara. O que, que tu achou?
Eu gostei, cara, muito. Eu acho... de verdade. Eu acho que, pra mim, o ponto que eu mais gostei... É, vou falar de um por um rapidão, tá? Eu acho que a cena do Batman no começo... Perfeita. Exemplar. Sabe? Eu acho maravilhoso começar a história... Cara, isso. O filme tinha que ser isso direto. Tem um parademônio em Gotham... O Batman tá lá caçando um cara, usa o cara pra gerar medo pro parademônio atacar e ele prende o parademônio. Cara, isso é Batman na veia, o Batman já mais velho, depois de 20 anos, ele cita o tempo no filme. Então é um Batman que atuou por 20 anos em Gotham. Ele faz referência ao Pinguim, ele faz... Cara, é o Batman do Michael Keaton. E eu achei isso tão lindo, cara. O filme tava indo...
Foi muito legal.
Sabe, tipo, só faltava ser o Michael Keaton, porque é... O Batman do cânone da DC, esquece Nolanverso, e ali ele dá uma brecha de que o Batman do Ben Affleck pode ser o Batman do Michael Keaton. Ainda mais porque Danny Elfman voltou pra trilha sonora e usou a trilha sonora do Batman original. Isso me arrepiou, velho, de um jeito que você não faz ideia, foi sensacional. Se o filme fosse naquela toada o filme inteiro, eu teria saído, sabe, honrado do cinema. Então Batman, ok, essa fase inicial ótima. Aí começa aquela coisa do Bruce Wayne usando batarangue no meio de uma reunião de negócios, né, velho? Tipo, que é aquilo? O cara mais descuidado com identidade secreta que eu já vi na história dos quadrinhos e do cinema. Do tipo, o cara só volta e fala assim, tipo, parece o Batman do How It Should Have Ended, né? Você quer saber minha identidade secreta?
Não,
chega, é a cantada padrão dele, né?
Ele conta
chega
pra
menininha
mundo.
Lá, pra gatinha. É, chega pra menininha lá e a cantada padrão é: ei, você quer saber minha identidade secreta? Tipo, não dá, velho. Isso não é o Batman. Cara, a hora que ele pegou um copo de uísque, cara, na boa, eu curto tomar um uísquinho de vez em quando, acho muito bom, mas cara, sabe, nessa, por pior que o Bale seja como Bruce Wayne e tal, ele é meio frango e tal, perto do Ben Affleck, a caracterização do Ben Affleck ficou bem melhor do que a do Christian Bale. Mas, cara, eles tiveram esse cuidado nos filmes do Nolan. Ele aparece com uma taça de champanhe, ele tá tomando refrigerante, fingindo que é champanhe. Esse é o Bruce Wayne, cara, ele não usa nada que interfira com as faculdades mentais dele. Ele preza por isso. Ele só usa qualquer psicotrópico ou qualquer alterador de consciência, álcool ou coisa do tipo, quando ele precisa fazer algum experimento com isso que vai levar ele a descobrir ou desvendar alguma coisa em algum caso. Sabe? São 75, quase 80 anos de Batman aí. Cara, é um cânone que pelo menos há 40 anos tá... Mas tudo bem, eu tô sendo minucioso demais. Mulher Maravilha é essa nerfizada que, conforme disse o Diego, essa nerfada que deram na Mulher Maravilha, também não curti. Achei que ela ia ser a única que ia conseguir parar o Superman a hora que ele tá doidão e tosqueira. Superman, cara, gostei do Superman no tom que ele entra depois que ele volta, que ele tá mais sorridente, ele tá mais leve, e acho que esse tom teria casado super bem com a ressurreição. Fosse o roteiro diferente, ele volta putaço, querendo matar o Bruce Wayne. Na hora que ele vai, encontra a Lois e ele se centra de novo, cara, ele acha aquele tom do tipo, agora eu tô em paz. Porque tem uma coisa simbólica muito legal, cara, que na piscina de ressurreição colocam o corpo dele com a foto do Jonathan Kent.
Porra, isso foi... Ah, não me lembra não, cara, que no Homem de Aço isso aí pra mim é o... Todo mundo fala mal dessa cena, mas eu acho que é uma cena tão... que significa tanto, cara, pra construir o personagem, sabe? Aquele negócio, né, cara? As pessoas acham que...
Não, você tem toda a razão, cara.
As pessoas estão acostumadas com o Superman, o Deus, né? Superman que é invencível, que não comete erros, entendeu? Pô, cara, mas não é assim. Ele foi criado como um humano, entendeu? Ele é humano na cabeça dele, você tá entendendo? Pô, cara, eu até aceito, sabe? É, essa coisa da Lois Lane, cara, porque tu vê, cara, foi como você falou, são quase 80 anos de revista em quadrinhos aí, e a Lois Lane sempre foi o par dele. Em algum momento ele teve algum outro?
Cara, não lembro, não. Ele teve outras namoradas, não, mas assim, todo mundo muito pouquinho. Ela sempre foi a... O ponto principal, né? Do tipo, 952 foi a Mulher Maravilha, mas...
Não, ah, é.
É isso, 952 deixou de desistir, né?
Eu tô ignorando os 952 100%. Mas eu tô falando assim...
Porque é pra deixar de desistir mesmo, né? Ele foi desconsiderado mesmo.
Eu tô até viajando aqui, né? Eu até esqueci, cara, essa questão da Mulher Maravilha, porque sabe o que acontece, cara? Eu tenho a visão do Clark Kent, entendeu? Essa coisa do Snyder, eu não tenho muita visão dele como Superman, mas eu vejo ele mais como... Clark Kent, o cara que tá assim há 30 anos já, ele não consegue se resolver, cara. Ele não consegue aceitar o fato de que ele deixou o pai dele morrer, sabe? Ele não consegue aceitar o fato de que ele não é daqui, de que ele não tem o que fazer com os poderes dele, cara. Sabe? E ele não sabe lidar com isso. Isso é sensacional, cara. Isso é uma coisa que eu gosto do Snyder. Todo mundo fica reclamando, ah, mimimi, mimimi, muito brabo, tá com dor de barriga. Né, senhor Alexandre?
Não, cara, eu sabe o que eu vou confessar pra você? Eu me incomodava, me incomodo. E aí, cara, nesse filme, na Liga da Justiça, a hora que eles colocam ele com a foto do pai, eu falei, ok, eu largo, sabe? Eu tenho essa mania de abandonar as minhas opiniões muito ferrenhas, porque não leva a nada. A gente só tá deixando de aproveitar um produto que foi feito e que você poderia aproveitar aquele produto. Então, cara, a partir do momento que você tem os Novos 52, por exemplo, num arco fechado, e ele deixou de existir, 952 nada mais é hoje em dia do que um grande arco de Elseworld, né? É uma grande série túnel do tempo, do tipo, o que aconteceria se em algum universo o Super-Homem fosse o Juninho Play, né? E ele namorasse a Mulher Maravilha. Beleza. Então vale a pena. 9,52 hoje, se você me perguntar, vale a pena? Pô, vale, acabou já, entendeu? Então vale a pena ler, ter e conhecer. Da mesma forma que vale a pena ler, ter e conhecer Entre a Foice e o Martelo, Chuva Rubra, são universos paralelos. Então eu consigo aceitar o Clark de O Homem de Aço, do Zack Snyder, ou o Batman do Nolanverso, como Batman e um super-homem que são de um universo cinematográfico que é paralelo ao dos quadrinhos e muito parecido em alguns pontos. Beleza. E aí, no Liga da Justiça, a hora que ele vai ser ressuscitado, que a fotinho do Jonathan Kent fica boiando ali, me vem muito na cabeça o Super-Homem Além da Morte, cara. Que o Jonathan sofre um infarto e ele vai ajudar, né? Tipo, espiritualmente ele ajuda o Clark a voltar pro mundo dos vivos. Enquanto a história no, né, no mundo dos vivos está rolando uma série de coisas com o corpo do Super-Homem, no mundo espiritual o Jonathan Kent está lá tentando tirar o Clark daquele mundo de escuridão e levar ele de volta para a luz. E a hora que eu vi aquela fotinho boiando, eu falei, cara, que legal isso, tal, meio simbólico. E quando ele ressuscita, confuso, tal, eu falei, legal. Vamos fazer ele pro taço, tal, ele vai e... beleza. E aí a hora que passa, que ele encontra a Lois, que ele encontra o equilíbrio de novo, o peso da morte do pai dele, cara, ficou pra trás, entendeu? Do tipo, beleza, ele realmente entendeu que às vezes na vida você faz tudo todo possível, mas a morte chega. Porque chegou inclusive pra ele contra o apocalipse ali. Então, cara, e daí o Super-Homem tá leve, então eu curti aquele Super-Homem leve do pós-ressurreição ali, e achei bacana e tal, só que aproveitaram mal. Aproveitaram super mal.
Essa ideia do Superman
por fim,
voltar leve, sempre ter esse retorno assim, com essa leveza espiritual, sempre foi a ideia do Snyder. Ele sempre falou disso, cara. Mas tudo bem, conclua seu raciocínio aí, que eu te interrompi sem querer.
Não, tranquilo. Eu acho que é justamente isso. Eu não enxergava isso, porque a gente sabe que os caras prometem, mas às vezes eles só falam e não cumprem, né? É tipo assistir Battlestar Galactica e o tal e o eles tinham um plano. Terminou o seriado, eles não tinham um plano que nada, fizeram...
Por que você tá fazendo isso comigo?
Um filme extra.
Por que você tá fazendo isso comigo?
Fizeram um filme extra ali pra falar que eles tinham um plano. E daí o Moore vira e fala, não, eles não tinham um plano, a gente usava isso só como um tagline, mas a gente se viu obrigado a inventar alguma coisa pra explicar... É tipo Lostzilla em Lost, né, velho? Que eles não sabiam o que era o negócio e não explicaram até o final, porque a gente não tinha pensado. Aliás, é o mesmo cara, né? Mas tudo bem.
Enfim.
Então, assim, voltando. Cara, o Ciborgue. Pra mim, o Ciborgue foi o carro-chefe, porque apesar de eu não gostar da armadura dele, eu achei que não ficou muito legal e tal, eu preferia de outro jeito, mas, cara, funciona. Ele é o Vic Stone... de algumas páginas do Jorge Pérez, cara, sabe? Ele tá muito bem caracterizado, embora ele seja mais novo ali, mas ele é um mais novo, mais velho que o Flash, né? Ele é um jovem titã mais velho, ele é um jovem adulto, ele não é um adolescente. Então, porque nos Titãs ele é, né? Tipo, ele é o mais adulto dos Titãs. Então eu achei que, cara, o Victor Stone pra mim foi um ponto alto. E o Barry, cara, pra vocês verem que eu não sou decenauta, xiita e chato e tudo mais. Esse Barry, ele tem a origem dele nos Novos 52. Ele é o Barry dos Novos 52. Só que o Barry dos Novos 52, ele é mais agonizado. Ele não é o Barry, né, do pré-crise, nem o Barry do pós-crise. Ele não é o Wally, cara. Porque o Wally do pós-crise, ele era um pouco mais maduro, embora... E ele não é o Bart Allen, né, cara? Não daria pra chamar ele de Bart e ter uma história de origem bizarra. Então o que eles fizeram? Pegaram o Barry dos Novos 52, a história de origem do Barry dos Novos 52, pegaram a personalidade do Wally do pós-crise e puseram umas pitadas, cara, que é muito impulso, cara. É muito o Bart Allen como impulso. Bem assim, o final do pós-crise ali. E funcionou. E é legal, e ele é o Barry Allen da versão cinematográfica. E eu comprei, sabe? Ele é um pouquinho de cada Flash, ele tem um pouquinho de cada um dos Flashes, ele tem o nome do Flash que eu mais gosto, ele tem, né, tipo a postura perante a liga do Wally, que é o que eu mais li, e a fase do Mark Waid, que eu acho a melhor fase do Flash. E ele tem aquela coisa exagerada, meio, né, um pouco anime, um pouco mangá ali, do Bart Allen, cara. Aquela hora que o Super-Homem tá, tipo, segurando o Batman, a Mulher Maravilha, e o Cyborg, ele vem correndo, dando a volta, e o Super-Homem vai virando a cara com aquela cara do tipo, velho, fudeu pra você, agora eu vou pegar você. Ele faz uma cara, velho, que é muito uma cara de anime, e funciona. E funciona. Eu não sou contra as piadas, funciona.
Essa cena é boa demais, cara. Porque é o que dá um alívio, cara. Tá tudo assim, tipo, pô, o Superman vai matar todo mundo, cara, daqui a pouco. Aí eu tava pensando, cara, a Mulher Maravilha vai perder pra... Tem uma hora que a Mulher Maravilha fala, cara, é... Tipo assim, eu tô me segurando, não me faça perder a paciência contigo. Porra, naquele momento ali eu pensei, agora vai sair um porradeiro generalizado. Agora o Superman vai morrer de novo. Entendeu? Mas não, cara, ela foi lá, apanhou. Tomou tapa na cara. Porra, que é isso, Alexandre?
Não, cara, aquela cena tá errada. O que ela tinha que ter feito aquela hora que ela dá aquela respirada, ela tinha que ter acabado com o Super-Homem, ele tinha que ter caído no chão longe e saído fugindo. É. Do tipo, todos eles pensaram, ele fugiu. Aí ele dá a volta ao mundo, cara, e pega ela de costas. Que é uma, cara, é uma técnica que o Super-Homem usa em tantos e tantos desenhos e quadrinhos, do tipo, todo mundo, ah, acho que ele foi embora, precisamos ir atrás dele, e de repente, bum, toma uma pancada vindo da retaguarda, entendeu? Mas é isso, cara, eu acho que assim, tem vários... Ah, agora, por mais que o Wally pra mim, o Barry pra mim tenha funcionado, o Flash tenha funcionado, ele não é nada, ele, cara, e é isso, eu acho que pro filme, acho legal adaptarem. Eu não tenho problema nenhum em pegarem um pouquinho de cada um dos flashes, entendeu? As melhores características de cada um dos flashes que já tiveram, ou pegar um pouquinho de cada um dos Batmans que já existiram e jogar nesse Batman, esse Batfleck aí, que tem muita coisa do Michael Keaton nesse filme, tem muita coisa do universo do Batman do Tim Burton, tem muita coisa do Cavaleiro das Trevas, tem muita coisa do Batman de Batman vs Superman. Ele não é o mesmo Batman, hein, cara? Não é. Você sentiu isso, né, Diogão?
Totalmente diferente, né?
Mas eu acho que ok. Ele tava mudado, até a experiência muda e tudo mais. Não tenho problema com essa adaptação, cara. O meu problema é a hora que eles vão lá e salvam a família russa. O Flash olhar pra família, ficar sem jeito, não sei o que falar, não sei falar russo. Virar e falar assim, Dostoiévski. Cara, você quer fazer essa cena funcionar? E ficar animal e mostrar... que o Barry não é só o alívio cômico, que o Barry não é só o fanfarrão da turma. A menininha tava lá, sentada na casa, ela podia estar estudando, cara, com um livro de gramática, entendeu? Na idade que ela tem, ela tava estudando gramática. Porque eles estão em casa, fazendo coisas a hora que acontece a invasão. E a hora que ele salva a família, ele para, ele olha pra menininha, e em vez dela estar segurando um ursinho, ela tá segurando o livro de gramática que ela tava estudando. O Barry para e fala assim, ah, nossa, eu não sei falar russo. Aí ele vê o livro, pega, dá aquela lida lá, e daí ele responde alguma coisa do tipo assim, sei lá, desculpe qualquer coisa. Sabe, ele responde qualquer frase em russo.
Uhum.
Mostrando que ele aprendeu russo numa lida que ele leu o livro de gramática. Cara, é uma cena tão clássica do Flash, velho.
Então,
seria tão fácil encaixar ela ali.
Sim. Pô, ele chegando na Batcaverna, cara, a primeira vez.
Ah, essa cena funcionou, cara. Essa cena foi animal.
Muito legal. Muito, muito. O Bruce Wayne, assim, caraca, é uma criança, né, mano? Foi tipo assim, ele fez o Peter Parker nos Vingadores, entendeu? É aquela coisa assim. E isso me incomoda. Os paralelos com a Marvel. Você falou dessa cena do Dostoiévski lá, mas pra mim o que mais me incomoda dessa cena não é isso. É o Superman carregando um prédio. Porque, cara, aquilo é muito aleatório, cara. Por que que você tá mostrando isso, cara? Sabe, por que que isso tem a ver com a trama? Cadê? O mundo tá prestes a acabar, cara. E vocês estão aqui fazendo piada, porra, cara. Isso aqui não é Vingadores, não, porra. Isso eu já vi, cara. Eu não quero ver isso de novo. Não quero ver isso de novo. Já vi isso. Não foi isso que foi...
Exato.
Não foi isso o oferecido. Não foi isso o divulgado. Por que vocês estão fazendo isso, cara? Pô, pode ter piada. Pode ter, cara. Eu gosto do Barry Allen com personalidade do Wally West, que é o mesmo lá do desenho da Liga da Justiça, aquela coisa toda. Que o Flash da Liga é o Wally West, né, Alexandre?
Do desenho é o Wally.
É o Wally.
Só que assim, por exemplo, a cena da Batcaverna que você citou, aquele comportamento dele fuçar em tudo e tal, e não sei o quê, aquilo é muito Bart, cara. Porque o Bart, ele foi criado numa realidade virtual. Ele foi educado em realidade virtual no futuro, no século 35. Então ele tem, tipo, 12 anos, mas ele viveu por 8 anos numa bolha de realidade virtual. Porque ele tinha um problema com a hipervelocidade lá, com a força da aceleração e tal. Então ele vivia em tratamento e ele cresceu sendo educado através de realidade virtual. Então ele não tem um paralelo de comportamento social real. Ele vive no mundo de internet, tá ligado? Então ele não tem filtro. Ele não tem filtro. Diferente do Wally, cara, que cresceu sendo o Kid Flash e viu o tio dele se sacrificar pra salvar o universo na crise nas Infinitas Terras, e com o tio morto, vaporizado lá num mundo bizarro, ele pega o uniforme do tio e fala: já que meu tio morreu e eu já tô com, sei lá, 17, 18 anos, a partir de agora eu vou assumir o manto do Flash. Ele cresceu, cara, sendo um herói. Então, por mais que ele seja jovem, ele não é tão irresponsável e ele não é tão sem limite, sem noção quanto o Bart. Então, por mais que no desenho eles coloquem o Wally mais fanfarrão, o Wally sempre foi cômico, fanfarrão. Mas esse nível de ser sem noção é muito do Bart. E de verdade, Diegão, não acho um problema eles misturarem. Pra mim tá ótimo, o Wally tá ótimo.
Porque a gente sabe que não vai acontecer essa coisa de vários flashes, entendeu? O Flash vai ser um só. A Warner fez a gentileza, né, de botar um Superman com 33 anos, botar um Batman com 40 e poucos anos, entendeu? Então, assim, eles não tem muito pra onde ir. O Ben Affleck já falou, cara. O Ben Affleck, ele tá, pô, desde há meses que a gente chegou a fazer programa sobre isso. Pô, o Ben Affleck não quer mais fazer o Batman. E, pô, a gente pensando, pô, o cara tá puto que o Batman vs Superman. Cara, não é isso. Não é isso. Agora que isso é o filme da Liga da Justiça, a gente entende o que que tá acontecendo, né? Pô, imagina os atores lá vendo. Pô, cara, mudou tudo. Ah, o roteiro era um. Ah, agora é outro. Agora o Zack Snyder não presta. Quem presta é o Joss Whedon. Ah, a gente tem que copiar a Marvel. Pô, os caras ficam malucos, cara. E esses atores da Warner, eles estão acostumados com uma condição totalmente diferente dos outros, entendeu? Eles não são escravos ali. Pô, tu acha que Ben Affleck precisa fazer um filme da Liga da Justiça pra ganhar dinheiro, Alexandre? Ele pode fazer uma comédia romântica a hora que ele quiser, cara. Ele pode fazer o que ele quiser. Pô, ele essa semana ele falou, ah, que essa bagunça aí que tá tendo de denúncia de assédio, ele falou, olha, eu não quero mais dinheiro desse cara, tudo que é VA dele eu vou mandar pra essa instituição aqui e pronto. Não vai me fazer falta. Pô, tu acha que ele tá preocupado com quanto que ele vai ganhar com a Liga da Justiça? Tu tá entendendo? Eles não precisam, eles aceitam fazer esses filmes assim por gostar do personagem. O Ben Affleck chegou a ser cotado aí pra dirigir o filme da Liga da Justiça uns anos atrás. Você lembra disso?
Ah, ele ia dirigir o The Batman, né, cara? Tipo... Ele dirigiu o Argo, enfim, ele tava numa... Continua, talvez. Mas é justamente isso, cara. É, a Warner tem uma relação muito diferente do que a Marvel. E você percebe que os atores estavam tentando segurar o filme por todos os lados, né?
Sim, isso é... Isso
pelo
é,
menos
isso
nas é atuações.
Isso é legal. Isso é legal. Eu gostei muito do... Pô, o Momoa, cara. Tipo assim, parece que ele ganhou na Mega Sena, cara. É, caraca, eu... papel da vida dele, todo... Ele feliz... Tu vê, cara, o cara não consegue disfarçar a alegria de estar tá fazendo filme. Entendeu? Isso é legal. E tu vê que é pra pegar o Gadot, ela tá ali, a personagem dela tá ali. Ela não é uma boa atriz, a realidade é essa, vamos ser honestos aqui. Ela funciona muito bem como Mulher Maravilha, a gente gosta dela. Mas ela não é uma atriz, assim, tipo, sei lá, um nível da própria Amy Adams, né, que tá no filme. Jamais será.
Não, isso é verdade. Jamais isso será. É verdade. Ela não...
A Amy Adams,
não sei. Ela pode evoluir.
É, só se nascer de novo.
Eu acho que a Gal Gadot pode estudar, cara. Ela veio, tipo... Ela era meio modelo e tal. Ela não tem uma filmografia extensa antes do Mulher Maravilha. Então eu acho, sinceramente, que ela pode evoluir bastante. Mas é o que você falou. Comparar ela com a Amber Heard ou com a Amy Adams, cara... Tipo, as duas comem a Gal Gadot com farinha em termos de atuação.
Sim, e ela não. Ela, por não saber atuar tão bem, ela, cara, ela também não consegue disfarçar que ela tá ali rindo o tempo todo. Ou seja, eles estavam se divertindo fazendo o filme. Sabe? Isso fica nítido. O próprio Ben Affleck, pô, tem hora que ele tá sempre com um meio sorriso, assim. Isso não é muito Bruce Wayne, cara. Assim, pra mim isso descaracterizou muito, porque lá no Batman vs Superman ele tava super sisudo. E, pô, e tudo bem, ah, agora mudou porque ele se arrependeu. Exatamente pelo peso do arrependimento. Foi uma coisa que o Clark falou pra ele: você não me deixa viver, você não me deixa morrer. Sabe? E ele tá com esse drama na cabeça dele. Sabe? É aquela coisa do filme que as pessoas não entenderam, né? E, pô, agora. Então agora era o momento para ele estar mais mal-humorado ainda. Era o momento para ele estar putaço. Ele não tinha que estar feliz. Ah, tô reunindo meus amigos, agora vai ser tudo como era antes, que não sei o quê. Corporação Batman vem aí. Pô, cara, não é. O Robin morreu, cara. Ele teve uma experiência traumática com o Coringa lá. Quem lê qualquer edição do Batman versus Coringa aí vai entender o que que significa, entendeu? O impacto emocional que isso tem em cima dele. Sem contar que o Batman é o Cavaleiro das Trevas, né, Alexandre? Entendeu? Não é o Cavaleiro dos
Sim.
Sorrisos. Então, porra. Ah, cara, assim, mudou demais. Por mais que eu goste, eu até gostei do Ben Affleck nesse filme. Assim, eu acho que ele tá. O fato dele estar tá um pouco mais leve, assim, eu atribuo muito a relação dele com a Mulher Maravilha, com a Diana. Tu vê que, pô, isso é legal, isso é outra coisa que eles puxaram ali do desenho da Liga da Justiça. Que eles têm aquela relação meio próxima, assim, tipo como se fosse um relacionamento, entendeu? Aquela coisa meio desenhada, né? Isso é legal. Eu atribuo esse bom humor dele, essa coisa dele ter um pouco mais, ser mais esperançoso, essa aproximação deles dois, entendeu? Porque funciona dos dois lados.
Sim.
Porque ela ao mesmo tempo abandonou a humanidade lá por sei quantos 200 anos, sei lá, 100, 50, 80, 90, entendeu? Desde a Primeira Guerra Mundial, no caso, né? E tava sem atuar. Não sei o que ela ficou fazendo, só tirando férias, entendeu? E se bem que o tempo passa diferente para ela, né? Passa diferente assim. Ela vive, tá, 800 anos viva já, né? Tem que
Ela é
ser.
eterna quase, né, cara? Exato. Mas, cara, é esse que eu acho que é o grande problema, né, cara? Tipo, eles descaracterizaram. Tá, tudo bem, a parte do Bruce Wayne tá sendo influenciado pela Diana e tá um pouco mais leve e tal. Mas não sei, puxa a Liga da Justiça do Grant Morrison, cara. O Batman vira e mexe, ele faz uma piadinha ou outra e tal. Mas é que o sarcasmo do Batman, cara, ele tem que ter outro tom. É aquele humor, cara, que tem que ser um humor que destrói quem tá, sabe, sendo o alvo do humor. Sabe, ele não é. Mas enfim, é o que eu falei. Eu aceito a adaptação. Eu aceito a adaptação. O meu problema é o filme não fazer o menor sentido e ser, sabe, aquela coisa do tipo: nove anéis foram dados para os homens, três para os elfos e sete para os anões, entendeu? E se a gente reunir todos os anéis, a gente destrói o mundo, sabe? Do tipo, três caixas maternas para o mundo conquistar, entendeu? Mano, não tem nada a ver. As caixas maternas não são joias do infinito, cara. Entendeu? Não sei, cara. Eu sinceramente não sei. Eu sei, cara, o Aquaman, né? A gente tá falando aí, eu tava terminando de falar dos personagens. O Aquaman, pra mim, não tem nada a ver com nenhum Aquaman que eu conheci.
Né?
E funcionou. E eu achei ok, e eu gostei, sabe? Então, mais uma vez, para provar que eu não tenho problema com a adaptação. Eu achei que o Aquaman funcionou legal. Eles estavam, tava lendo aí que tem aquela cena que o Superman no Homem de Aço, o Super-Homem salva aquela plataforma de petróleo. E aí diz que dá para ver na água uma sombra.
Mentira.
E que ele. Eu sei que é mentira, mas segundo Jason Momoa é real, era o Aquaman ali. Tá legal, beleza. Entendeu? Tá aí, tá bom. É outro Aquaman, não é o Aquaman do Peter David que eu adoro. Não é o Aquaman clássico, mas tá, é o Aquaman da Liga e funciona, funciona. Mas o que eu não curti é isso, sabe? Do nada. Ah, existem as caixas maternas, do nada, tá. Que era para ter tido uma ceninha extra lá em Batman vs Superman, ou mesmo no Homem de Aço e tal. Sabe? Nenhuma referência, o negócio chega do nada. Era muito mais legal seguir a linha do parademônio que aparece em Gotham. E aí o Batman esbarrar com uma coisa e sabe. E outra, velho, os caras. Tá vindo pra Terra um arauto de Darkseid com milhões de parademônios preparando uma invasão. E a única menção a Darkseid é uma vez que o nome dele é citado no meio do filme, totalmente sem contexto, só. Ah, Darkseid.
Não, ele fala o por Dark
É
Side, sei lá,
isso,
alguma
velho.
coisa assim. Bem
Você fala.
clichê.
Você fala, cara, como assim? Do tipo, sabe? Já que vai copiar a Marvel, por que não faz que nem no Guardiões da Galáxia, quando aparece lá o Ronan? Que daí aparece o Ronan conversando com o Thanos, entendeu? Faz igual. Já que vai fazer, faz igual, 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 igual. Parece o Darkseid sentado dessa Saad do lado ali, falando: vamos mandar o Lobo da Estepe para conquistar o Terceiro Mundo. sabe? Acabou. Faz igual. É pra fazer, faz igual. Mete um Anthony Hopkins ali de Pai Celestial. Copia Thor também, entendeu? Mistura todos os filmes da Marvel no Liga da Justiça. Daí, pô, ia ficar legal, hein?
Né, cara?
Já que é pra copiar, já que não é pra fazer um negócio DC Comics. Porque o problema é esse, né, cara? Tipo, o Thanos é uma cópia do Darkseid. Só que uma vez que você usa o Thanos antes no cinema, todo mundo vai olhar quando você usar o Darkseid e vai falar, cara, copiaram o Thanos.
Podiam ter feito tudo, assim, pra se encaminhar pra Guerra de Darkseid, que foi bem legal, né?
Pois é, cara.
Cara, eles perderam a oportunidade de ouro de fazer um negócio bacana, de agradar todo mundo. Pô, podia... Alexandre, eu não tenho problema com o filme ser engraçado. Podia ser engraçado, divertido. Podia ter o Aquaman que... Cara, sinceramente, eu não entendo muito do Aquaman. O Aquaman que eu conheço é o dos 952, é o que eu acho legal. Tem o do Peter David lá, mas que ele é meio de difícil acesso. A Panini não relança. Vai sair uma versão agora no encadernado importado. Entendeu? E as pessoas não leram muito isso. Só a galera mais hardcore, igual você, que sempre acompanhou o DC há muito tempo. Mas, pô, são personagens que não importa se você adapta demais, assim, pra tela. Entendeu?
Sim.
E funciona, o personagem dele... Cara, os personagens estão ótimos, e isso é o pior, sabe? Ele conseguiu desperdiçar o elenco, cara. Foi o que eu falei quando a Mônica apareceu aí, falou... Seja sincero, cara, não parece que o Superman o tempo inteiro tava sendo feito no mesmo CGI do Lobo da Steppe? Sabe?
Pois é.
A exceção daquela cena lá do retorno dele, que ele sai na porrada com todo mundo. Entendeu? Que, pô, aquilo aí é claramente direção do Zack Snyder. É, câmera lenta, os movimentos de luta, sabe? Você citou uma coisa que é os movimentos semelhantes ao dos jogos, entendeu? E o Snyder, ele gosta disso, sabe? Ele, pô, tu vê que na própria Mulher Maravilha tem golpes assim, ela dá uns golpes assim muito parecidos com os que tem no Injustice, entendeu? No próprio Batman vs Superman lá tem aquela cena do galpão que é a cena do Arkham. Aquilo ali é uma cena do Arkham.
Sim.
É o Batman do Arkham City dos jogos. Isso é legal, eles, assim, o cara fica pensando essas coisas, pô, todo mundo gosta, ou seja, é o cara fazer uma coletânea de tudo que deu certo e sintetizar, pô. E tu vê que, assim, a gente nunca vai saber a verdade. O cara foi contratado, ele tá recebendo dinheiro, ele teve os problemas pessoais deles que interferiram demais, mas acabaram até sendo uma desculpa pra não bater tanto no cara, né? Porque, coitado, o cara levar a culpa por causa desse Liga da Justiça que não foi ele que fez é uma sacanagem, sabe? Mas tu vê que o que é dele no filme, que tem a assinatura dele, é funcional, cara. Essa cena do flashback, que tem a Primeira Guerra lá, com o Lobo da Steppe, pô, é muito boa, cara. É muito boa aquela cena. Eu poder, pô, fica botando aquilo ali em loop e diz que é o filme da Liga da Justiça e pronto, eu fico mais feliz, entendeu? E depois põe aquela segunda cena pós-créditos lá que eu achei sensacional. Mas por quê? Porque tem a caracterização de um personagem de uma maneira muito boa, cara. Sabe, o Lex Luthor tá um pouco mais parecido com o Lex Luthor original. Sabe, tu gostou dessa segunda cena pós-créditos?
Cara, eu curti as duas, pra ser bem sincero com você. Eu achei ótimo o lance da Corrida do Século, porque casa com o personagem.
É uma referência direta a um HQ.
É uma referência a um HQ sensacional, que não é muito importante no cânone, mas ela é emblemática no cânone, né?
É.
E é divertida e tal. Eu não tenho problema também com a diversão, Diegão.
Ninguém
é isso.
Tem, cara. Ninguém
sabe?
Tem.
É uma coisa que fizeram. Eles fizeram essa. Fizeram a Corrida do Século em Smallville. Fizeram a Corrida do Século contra o Arqueiro Verde nesses seriados da CW. Né? Não é contra o Superman, porque não tem o Superman. Podiam ter feito essa comparação com a Supergirl, por exemplo. Se eu não me engano, teve um crossover que eles fizeram, né?
A Supergirl competiu lá com o Flash, pô. Teve uma parada dessa, não teve? Eu não assisto a série, mas eu acho que teve.
Se eu não me engano, teve sim. Então, assim, o problema não é esse. Agora, o que tá mais me incomodando, Diego, é que, assim, a opinião que eu tenho visto meio que unânime por enquanto é da galera elogiando e falando, ah, finalmente e tal. E a impressão que me dá
finalmente
é que a galera
Marvel
tá
comprou,
meio
né?
que... É, e que a galera meio que saiu predisposta a falar, não, eu vou gostar desse filme, mesmo que seja ruim, eu vou falar que eu gostei, porque, chega, eu preciso gostar de algum filme da DC, ou aquela coisa do tipo, ah, finalmente, a DC se rendeu à fórmula Marvel. E não é uma necessidade, eu tô muito mais empolgado pra ver Novos Mutantes do que qualquer outra coisa. Eu tô amando Legion, eu tô amando The Gifted, sabe? São o Logan, cara, cresceu no meu gosto desde que estreou até agora, justamente depois do Homem-Aranha de Volta ao Lar, depois do Guardiões da Galáxia 2, depois do Thor Ragnarok, Logan ganhou um outro peso no meu gosto, justamente por ser um filme que envolve super-heróis, mas que é um filme diferente. Porque legal, você pode fazer um filme aventuresco, um filme pipoca, um filme família, mas, cara, o gênero de super-herói permite um Asilo Arkham de vez em quando. Entendeu? Ele permite um Reino do Amanhã de vez em quando. Então, pô, eles podiam ter feito esse filme da Liga da Justiça. Faz o Retorno do Super-Homem, cara, adapta. Ah, não dá pra enfiar o Lanterna Verde. A gente não quer ainda meter o Lanterna Verde na história? Não coloca. Isso. Ah, não vai dar pra colocar o Superman Cyborg, o Mongo. Tá, então beleza. Vamos colocar Darkseid. Então vamos fazer o Retorno do Super-Homem. Na primeira... Não, mas a gente precisa ter o Super-Homem. Ah, vamos fazer o filme em duas partes. Não, não dá. Pra lançar com 6 meses, que nem no Matrix. Vamos fazer então... Metade do filme o Super-Homem volta, tem um pequeno conflito na volta dele e tal, e aí você tem a ameaça de Darkseid chegando. E você lança bases para no Liga da Justiça 2 rolar a crise. Você acha que tá, o universo cinematográfico DCU tá zoado nos cinemas? Aproveita, cara. Vocês inventaram essa porcaria da crise nas Infinitas Terras, a Marvel nem sabia o que era isso quando vocês lançaram esse reboot.
Acho que a Marvel então nunca usa. Teve um reboot assim, de fato.
Pois é, cara, mas quando a DC inventou esse lance, cara, faz uso disso. Ah, o universo cinematográfico tá ruim. Beleza, tava tudo, cara. Tinha até o Flash voltando no tempo e acordando o Bruce Wayne dizendo: você tinha razão, ele surtou. Cara, é isso. Super-Homem volta putaço, detona tudo. O Darkseid se aproveita disso, usa o Superman como um dos arautos da destruição. Encontra um jeito de gerar a equação antivida e de descobrir a equação antivida, abre um portal que vai detonar todos os mundos, e aí, beleza, o Super-Homem cai em si, volta, eles vencem, só que com isso tem uma mega explosão e zera tudo, e aí a hora que eles acordam do tipo, tá meio que, né, filme de origem, no final, uma cena pós-crédito, que seja meio que uma introdução, dizendo, olha, zerou tudo, tá tudo acontecendo igual, mas diferente. E pronto, você pode lançar o filme do Aquaman dizendo é no mesmo universo, mas as coisas estão um pouco diferentes. Por quê? Porque rebootou tudo, galera.
Igual, exatamente o que fizeram, que foi Pô, a gente sabe que tudo isso, a gente já conversou outras vezes, nós temos filmes de super-heróis, que não era um gênero, mas nós tivemos essas adaptações há muitos anos já, que sempre tem. Você tem lá desde o Rocketeer, filmes mais antigos, assim, até... Pô, começou lá, tudo bem. Talvez tenha começado com a primeira série do Batman. Entendeu? Eu não sei, as adaptações lá arcaicas mesmo, aquela coisa toda. Mas a gente já falou outras vezes que essa nova leva de hoje foi encorajada pelos X-Men. Pelo primeiro filme do X-Men do Bryan Singer, né? E, pô, a franquia X-Men sofreu na mão da Fox. Entendeu? Sofreu porque o primeiro filme não tinha dinheiro. Os caras falam, olha só, tô te dando R$200... pra você fazer o filme dos X-Men. O cara, pô, cara, beleza. O Bryan Singer, por mais que tenha todos os problemas dele, ele é um bom diretor, entendeu? Ele é um ótimo, ele é bom de trabalhar com isso, com trabalhar com um time. Ele já se provou fazendo isso várias vezes. Fez lá o filme, todo mundo gostou, apesar de eu, até hoje, eu acho que é um filme muito bobo, assim, mas eu entendo que a culpa não é do cara, a história é boa. O problema são os recursos que eles tinham disponíveis na época. Fizeram o X-Men 2, que é um filme excelente, e fizeram aquele filme terceiro ali, que é uma... Sério, é uma bosta, o Brad Ratner...
Eu desconsidero, cara, nem não, falo
aquele filme. Aquele filme é uma sacanagem, sabe? E depois fizeram, aí teve o Wolverine, aí teve outros filmes dos X-Men, e depois eles fizeram aquele filme do Dias de um Futuro Esquecido, que é como se... Bom, enfim, todo mundo viu o filme. E no final, quando ele volta, meio que tipo assim, será que funcionou aquela coisa? Que o Wolverine acorda... E vê a escola, vê a Jean Grey vivo, o Ciclope vivo, todo mundo lá. Aí você fala, cara, é exatamente isso que você falou, sabe, Alexandre? Aquilo ali, pra mim, é a Fox fazendo uma carta. Gente, desculpa pelo que nós fizemos com vocês esses anos todos. Entendeu? Isso aqui é o nosso pedido de desculpas, entendeu? E fechou, encerrou. Sabe? Não se fala mais de Hugh Jackman com Wolverine. Fizeram um Logan, mas o Logan é uma coisa, tipo assim, é um, como você gosta de falar, um Elseworlds. É uma coisa, é uma graphic novel filme, entendeu?
E ao mesmo tempo não é, né, Diegão? Se você assiste o The Gifted, você vê, cara, que o que eu acho legal do Universo X agora, que eles estão começando a acertar, o Legion, ele tá naquele universo, o Deadpool tá naquele universo, o The Gifted tá naquele universo. E eles dão um jeito, cara, de mencionar que tudo aquilo tá acontecendo no mesmo universo, sem necessariamente atestar as coisas. E você não precisa falar, nossa, tem uma cronologia perfeita. Teve mudança no tempo, teve viagem no tempo, as coisas estão iguais e estão diferentes, então qual dessas realidades realmente é concomitante? Eles não precisam afirmar nada, dá pra você se divertir sabendo que o universo do The Gifted é o mesmo universo onde existe Ciclope, Wolverine, a Vampira, e que em algum momento houve alguma coisa que eles sumiram, eles não estão mais lá. E que esse universo do The Gifted pode ser um universo anterior ao filme do Logan. Então o universo do The Gifted pode estar rumando para o universo de Logan. E não tem problema, cara, você não saber o que acontece entre um e outro. É divertido você pensar que as coisas talvez estejam relacionadas. A mesma coisa, cara, o que eu acho ótimo, apesar de... Sabe, eu adoro o Supergirl por conta disso. Sabe? É o Superman, dos filmes do Superman, em certa medida. O seriado começou partindo do pressuposto que tudo aquilo que a gente assistiu em O Homem de Aço aconteceu exatamente daquele jeito. E aí você tem um Jimmy Olsen ali, que não é o mesmo do filme. E aí você percebe, você fala, tá, então é um universo em que as coisas aconteceram muito parecidas com o que aconteceu no filme do Homem de Aço. Porque você começa a ver uma discrepância ou outra. Mas você não precisa contar a mesma história de novo. A mesma coisa com esse Flash do Liga da Justiça. Ele tem a mesma história do Flash do seriado, mas você não precisa colocar o mesmo Flash. Ah, o pai que foi acusado de assassinato, o pai que tá preso e tal. Você fala, cara, já vi isso no seriado. Então você não precisa desenvolver demais essa história. Então é isso que eu acho que falta às vezes. Os caras estão, sabe, com medo de rebutar o universo no cinema ou de refazer e tal. E aí fazem uma coisa dessa. Pô, leva o filme até o fim. Faz um negócio que, sabe, faz um... Ah, sei lá, cara. É que nem o que fizeram com o Esquadrão Suicida. Eu tenho... Fazerem o cara fazer, sei lá, 13 cortes do filme pra daí falar, vamos escolher o menos pior.
Pô, isso é uma sacanagem, né, cara?
É uma sacanagem. É prova de falar assim, cara, eu não tenho uma visão de conjunto pra essa obra. Eu não sei como contar essa história. Porque tá, você pode cortar uma história e rearrumar ela da forma como você acha melhor. Mas desde que fique bom, desde que isso cause realmente um ganho pra história e não... Ah, Diegão, na boa, eu acho que a gente já tá falando há uma hora desse assunto e eu, sinceramente... Cansei, cara. Eu só tenho a dizer que a trilha sonora tá ótima, como eu fechei a crítica que eu escrevi pro Ultimato do Bacon. Eu achei que o Danny Elfman fez muito bem de buscar o tema do John Williams, do Superman, de novo. Tem uns acordezinhos ali pro meio que, cara, remetem e ficou muito legal. O tema do Batman dele, do Batman de 89, ficou maravilhoso. E a adaptação do tema da Mulher Maravilha do Hans Zimmer para casar com esse universo meio anos 90, né? Pelo menos o universo sonoro, achei que ficou muito legal.
É, cara, personagens estão ótimos, entendeu? Eu fico muito triste porque... Mataram o Superman realmente embaixo do nosso Superman e ele ainda não voltou. Esse Superman que trouxeram de volta aí vai ter que se provar novamente, no meu caso, assim. Eu não aceito, cara. Não aceito que ele tenha voltado. Pô, cara. Pô, Alexandre, assim, eu sei que vai ser difícil pra você, mas se você puder assistir de novo esse filme no cinema. Porque depois que sai em Blu-ray, eles têm tempo de renderizar de novo, fazer a porra toda de novo, né? Pegar, pô, não ficou bom. Igual fizeram com Guerra Civil, né? Que no cinema o Homem-Aranha tava com aquela roupa.
De borracha, bizarra, estranha.
E quando tu vai assistir o Blu-ray, tu vê que a qualidade melhorou muito. Entendeu? Fizeram isso até com Mulher Maravilha, agora recentemente. Entendeu? Então é normal isso acontecer. Mas, pô, assiste de novo, cara. O filme. Quem for assistir de novo, eu vou ter que assistir novamente, cara. Preste atenção na cara do Henry Cavill. E veja, cara, se aquilo ali não é uma computação gráfica. Porque a sensação que eu tive é que ele só participou de uma ou duas cenas. A cena do campo... do Zack Snyder, que o Zack Snyder, todo mundo ficou falando, nossa, essa cena, essa melhor cena do trailer. Cadê a cena no filme? Não tem a cena.
Pois é.
Não tem o diálogo, não tem. Sabe? Não, cara, por que fizeram isso? Várias cenas que funcionavam no trailer, cara. Tu vai ver no filme? Não tem. Por quê? Ah, porque foi do Zack Snyder. E agora Joss Whedon é vida. Joss Whedon é o futuro. Porra, cara, tá de sacanagem?
Tô esperando até agora o Alfred falar que bom que você... Ele me disse que você veio. Não, que você viria.
Aí você abre a...
Tô esperando até agora, cara.
Não, e outra coisa. Beleza, aquilo ali é um retorno dramático. Sabe? Porque você, tipo assim, ele ressuscitou, surtou, voltou ao normal e falou, eu tenho que fazer alguma coisa, afinal de contas eu sou o escoteiro, né? Então vamos lá. Ah, eu não tenho mais um uniforme. O que aconteceu com o meu uniforme? Eu não sei, o governo roubou. Ah, o Bruce Wayne guardou. E consertou lá e pintou de azul o bebê. Entendeu? Então vai lá pegar. Pô, cara, cadê, sabe? Porque até o uniforme tava diferente, o uniforme é azul, cara, aquele azul neném. Sabe? Pô, tudo bem, eu tô implicando demais, sabe? Eu tô passando do limite da implicância com o filme. Mas, pô, cara, é um festival de coisa horrenda, cara, que você fica... Você não consegue se apegar às coisas que são legais no filme. Porque as cenas de ação eu gostei, sabe? Reclamam tanto do Lobo das Trevas, mas eu gostei das cenas de ação. Apesar delas ficarem meio desequilibradas, assim, porra, uma hora o Aquaman é forte pra caramba. Na outra ele tá apanhando até de criança. Sabe? É umas coisas meio assim, pô, e aquela resolução do Lobo da Steppe ali, do final, aquela solução pra derrota dele, é bizonha, cara. Bizarra. É tipo assim, não tem lógica. Tem lógica aquilo, Alexandre? Você quer. Como descer na alta? Aquela resolução.
Cara,
tem lógica?
Na crise final tem alguma coisa em Apocalipse que o Jimmy Olsen lá tá como. Ah, ele até assume um nome de super-herói, que ele tá com superpoderes lá. Que eu lembro de alguma cena assim do tipo que, ele. Os parademônios em Apocalipse veem um cara mais fraco e eles atacam. Não interessando saber se o cara é de Apocalipse ou não, entendeu? Mas não é. Cara, não é o tipo de solução que você dá pro vilão principal do filme que tá pela primeira vez, né? Decentemente. Desconsiderando aquele filme de 90 e poucos lá que tinha fogo, gelo, gladiador dourado.
Que era melhor que esse.
E o Lanterna Verde. É, pois é.
Essa brincadeira.
Mas sabe, você tá colocando. Não é pra tanto. Você tá colocando a Liga da Justiça pela primeira vez decentemente no cinema. Não é pra resolver desse jeito a morte do vilão principal, né, cara?
Não.
Sendo atacado pelos próprios Asseclas. E tipo, cara, ele é um arauto de Darkseid. Dá um pouquinho mais de crédito, né, cara? Sabe assim, não dá pra conceber que um cara que, sabe, não tomou porrada da Mulher Maravilha...
Vai apanhar...
Vai apanhar desse jeito de meia dúzia de parademônios.
Não, e outra coisa, e o tridente do Aquaman? Pô, cara, ele ficou o tempo todo no filme inteiro, taca no cara e bate no cara, não sei quem, não aconteceu nada. Aí no final ele tacou uma vez e pronto, o cara quase perdeu o braço. Aí tu fica assim, porra... Por que não fez isso antes, cara? Sabe? Você podia.
Exato.
Podia ter começado assim, né? Não, pô, esperou acontecer um monte de coisa, cara. Olha, é difícil, assim, mas eu só queria fazer um exercício de imaginação. O que você acha que. Uma coisa que você poderia mudar desse filme que poderia transformar ele no filme do Snyder?
Uma coisa?
Uma coisa.
Cara, o roteiro.
enfim.
Eu não me, cara, e olha que eu me incomodei quando eles saem daquela nave, como é que chama a nave nova do Bruce lá, do Batman lá?
Bat-nave.
Flying Fox?
Ah, Bat-nave.
Sei lá, eles deram um nome que não tem nada a ver com morcego, né? Tipo, tem um nome que, sei lá, é a raposa, eu não lembro o nome da... Agora eu não vou lembrar mesmo. É, mas enfim, a hora que eles saem da nave ali, cara, que a cena quando foi divulgada a primeira vez, ela era toda escura e tal... Eles saturaram tanto pra conseguir puxar as cores ali que o cabelo da Mulher Maravilha tá vermelho.
Não é?
Juro por Deus, não, tipo, ela tá, cara, aquele ruivo cor de vinho, assim. Tá um vinho.
Esse filme sofreu da mesma doença que o Esquadrão Suicida. Tipo, o filme era um, transformaram ele em outro porque não acreditaram. Sabe? E infelizmente, cara, a não ser que eu não sei, eu vou tentar ligar pro Zack Snyder. Vou ver se ele tem uma versão dele lá, uma edição dele. Pronta, porque o filme, ele finalizou o filme do jeito dele, e quando ele entregou que começou essa babaquice, eu cara, na moral, minha filha morreu, eu não vou ficar me estressando por causa dessa porra não, foda-se, entendeu? Aí, a sensação que eu tenho é essa, porque, cara, esse filme não é do Snyder, eu vou continuar batendo nessa tecla pra... ele pode dizer, igual o cara lá que fez o Esquadrão Suicida, como é que é o nome, não vou lembrar o nome do cara, mas aquele filme não é dele, cara. Aquele filme não é dele, é do Geoff Johns, entendeu? Fala que o Geoff Johns dirigiu o filme. entendeu? Porque não é dele, cara. E assim como esse filme também não é do Zack Snyder. E assim como Mulher Maravilha não é da Patty Jenkins, é do Zack Snyder.
O Esquadrão Suicida não foi o David Ayer?
Então, não foi o David Ayer que fez esse filme, cara. Tá falando dele.
Não, não, eu entendi, verdade. Mas é que você falou, ah, não lembro o nome do cara. Eu falei, será que é um daqueles Waika Waititi lá do... Não, não.
Foi o Ayer, o cara que fez aquele filme com o Brad Pitt.
Foi o David Ayer mesmo. É, não, então
é
isso.
Aquele filme do Tanque de Guerra lá com o Brad Pitt. Acho que é ele mesmo. E, pô, cara, não foi. E o cara ficou defendendo, não, fui eu mesmo, é isso aí mesmo. E, não gostou, não tô nem aí. Entendeu? Porque ele foi pago pra fazer isso, cara. O Zack Snyder agora vai ficar fazendo filme B, vai ficar fazendo os vídeos dele lá pro Instagram, é o que ele gosta de fazer, entendeu? E vai se divertir da vida, do jeito dele, cara. E abandonar esse universo que ele tanto gosta, né, cara? Ele foi chutado do próprio filme e isso é muito triste, cara. Porque o que foi entregue não tá valendo, não. E eu não gostei da trilha sonora.
Não gostou?
Não. Nada se compara a Hans Zimmer.
Ah, não, cara, é que eu sou muito mais fã do Danny Elfman, velho, de verdade.
Então,
eu gosto muito do Hans Zimmer, mas eu sou mais Danny Elfman.
Mas é isso aí, 1h13 de ódio.
Tá de bom tamanho, cara. Eu só lamento porque, putz, cara, meu Deus.
A verdade, Alexandre, é que nós estamos errados. Nós já passamos da idade de ser público-alvo e agora o que nos resta são boas lembranças só. Esses filmes são feitos com um público muito mais novo, cara. Então, assim, não adianta a gente ir pro cinema agora, sei lá, no ano que vem, esperando ver um filme da Marvel lá, o Guerra Infinita, e do jeito que eu queria. Porque não vai ser, cara. Vai ser um filme igual esse filme do Thor foi. Engraçado, comédia, nada acontece. Parece uma paródia de si mesmo, entendeu? É isso que dá certo, é isso que vende, é isso que as pessoas gostam, entendeu? As pessoas saíram lá da sessão que eu tava felizes, só eu tava com cara de bunda. Entendeu? Reclamando, chateado, triste, sabe? Se eu sair com uma emoção desse filme, cara, dessa sessão, foi a de tristeza. Por não ter visto o que foi prometido, entendeu? É diferente do Thor. O Thor foi prometido uma comédia, eles entregaram como uma comédia, o filme merece uma nota alta. Entendeu? O Liga da Justiça, eles prometeram uma continuação, prometeram a conclusão e a abertura do universo descendo no cinema como a gente queria. E o que, que eles entregaram? Nem eu sei, acho que nem eles sabem o que, que eles fizeram.
É, o problema, cara, é aquela máxima antiga, né? Meu pai contava essa história. Do velho, o menino e o burro, né? Que aí o velhinho tá indo levar o burro pra vender na cidade. Ele tem um burrinho, ele tá indo levar o burrinho pra vender na cidade. Daí ele fala, cara, vamos andando pra não cansar o burro, porque a gente vai vender o bicho. Então o bicho tem que chegar lá descansado, bonitão, pra gente poder vender num preço bom. Aí eles estão andando na estrada, passa alguém e fala assim, nossa, três burros, né? Dois carregando o burro e um burro que poderia estar, né, servindo como transporte, andando vazio. Aí o velho vai lá e monta ele, o menino, no burro. Daí passa alguém e fala, nossa, coitado do animal, né? Tendo que levar dois caras pesados em cima dele. Aí o velho vai lá e põe o moleque na garupa do burro e desce. Daí alguém fala, nossa, um velhinho desse andando e o moleque lá folgadão em cima do burro. E a DC Warner tá assim, cara. Cada opinião que eles ouvem, que tem um pouquinho mais de relevância ali, né? Tipo, eles mudam. Ah, não, vamos mudar. Todo mundo tá falando que tem que ser... Agora eles fizeram o que todo mundo tinha falado. Vamos fazer igual a Marvel. Então, virou mais um filme Marvel. E aí tá um monte de gente aí falando, ai, que bom. Finalmente... A gente ficou com mais um filme Marvel. Tô vendo um monte de gente falando, ah, não acho isso uma coisa ruim, porque é igual, mas pelo menos a gente vai ter bons filmes com o pessoal da DC. Cara, bons filmes não sei da onde, porque essa história eu já vi 50 mil vezes, né?
Pois é.
Bem ou mal, Mulher Maravilha é o Capitão América com uma mulher no papel principal. O Liga da Justiça é... Cara, Cara, é o Senhor dos Anéis misturado com Vingadores sem o Hulk. É isso.
É, cara. Tem até o Smeagol, né? Que é o Superman. Aquela carinha dele digitalizada. Eu acho que o Andy Serkis fez o Superman nesse filme, cara. Será?
É, cara, sério, sem brincadeira, ele tá parecendo o Caesar na primeira cena, né? Que o Caesar tem aquele, né, aquela parte de cima superior levantada. Sério, você olha pro Henrique Cavill, cara, ele tá parecendo o Caesar falando com as crianças, assim.
Não só essa cena, todas as outras. Cara, eu acho que o Henrique Cavill não regravou nenhuma cena, cara. Eu acho que ele...
Você tá ligado...
O quê?
Não, desculpa, ele não... você tava falando, eu te cortei, foi
Eu
mal.
acho que ele não gravou, acho que tipo assim, ele foi lá. Não, não posso tirar o bigode que eu tô fazendo um filme muito mais importante. Entendeu? Aí, então, cara, o que que a gente vai fazer? Não sei, solução Paul Walker. Vamos botar o irmão do Paul Walker aí pra fazer ele. Entendeu? E foi o que fizeram, cara, porque é computação gráfica, cara. O Superman é computação gráfica pura, tanto quanto o Cyborg. Se ele teria sido mais interessante se eles tivessem pego lá, igual foi feito em 300, né? Botar tudo naquele filtro ali, tudo digitalizado, e pronto. Teria sido mais honesto. E por sinal,
Verdade.
o Leon ainda desaparece lá na cena do flashback, né?
Aparece, né?
Igualzinho, né, cara? Muito igual.
Muito igual, cara. Muito igual
E eu te
mesmo.
pergunto,
O
quem
pior de
era aquele?
tudo.
Era o Mago Shazam ou era Zeus?
Cara, eu tava pensando que é talvez o Mago Shazam, porque
A capa,
é
né?
a forma como ele lança os
E a
raios.
capa.
Pois é, cara, eu fiquei na dúvida também. Aliás, eu acho que uma das melhores coisas do filme era aquilo, velho.
Não.
Aquela
É,
cena da
pô, a
batalha.
Amazona pulando. Caramba, cara. Porra,
Não, e a Liga da Justiça da Era de Ouro, né? Do tipo, você tem Lanterna Verde ali, você tem o Shazam, você tem uma galera ali junto com as Amazonas. É, pô, animal aquilo.
aquilo é do Zack Snyder. E eu tenho certeza que o Zack Snyder já tinha feito o Lanterna Verde no final do filme. E tiraram. Sabe? E a gente ficou com a surpresinha lá, o Easter Egg, não. A cena pós-crédito lá do Deathstroke, né? Do Exterminador, que conseguiu superar o
Eu
filme.
acho que a cena do Eu Sabia Que Você Viria era o Lanterna Verde mesmo,
Eu
cara.
aposto nisso.
Por isso que tiraram, por isso que tiraram. Acho que não era o Superman, não. Mas, cara, sem brincadeira, você lembra aquela menina que ela saiu, ela ficou famosa na internet, porque quando alguém chegava perto dela, que ela achava que ia ser alguém que ia mexer com ela e tal, ela fazia o que ela chamava de o dentinho. Ela erguia o lábio assim, prendia. Procura, cara, a mina do dentinho. O Henry Cavill na primeira cena do filme tá muito igual a mina do dentinho, cara.
Caramba. Alexandre, veja pelo lado bom. As expectativas acabaram, a
Diga lá.
gente não espera mais nada. Se eles fizeram alguma coisa boa daqui a alguns anos. E pelo lado melhor ainda, cara. Pelo menos a gente teve Batman vs Superman e hoje você aceita que esse filme é bom.
Pois é, isso é um fato. Eu vou falar pra você que até agora é o que eu mais tô curtindo. Batman vs Superman mesmo. Tô até com vontade de ver de
E
novo.
sexta-feira teremos Justiceiro na Netflix aí. Vamos ver, né?
É, e ainda bem que mês que vem tem Star Wars, velho. Vamos lá.
Bom. Sem comentário.
Com isso, vamos
Sem
encerrar o
comentário.
nosso hate de hoje. Vamos encerrar o hate de hoje, Diegão.
Vamos?
E é isso aí, galera. Se vocês curtiram o sobrecast de hoje, deixa um
Alexandre,
like.
antes de você
Diga.
encerrar, sabe quem poderia ter sido contratado para fazer as refilmagens?
É.
Michael Bay.
Michael Bay,
Que tá
cara, eu
ficando
tô
melhor.
achando que teria ficado melhor do que o Joss Whedon. E eu fui um dos caras que defendeu, cara, que comemorou que o Joss Whedon tinha entrado. Mas eu acho que o problema não é o Joss Whedon, o problema é a ordem que deram para ele,
Né? O cara é funcionário.
velho. Ele é funcionário, ele não fez um filme.
Isso aí.
Ele tentou fazer alguma coisa com o que já estava pronto. Então ferraram com o filme do Snyder, não deram um filme pro Joss Whedon e ficou esse Frankenstein bizarro que tá aí.
Bizarro. É, Liga da Justiça é bizarra. Gostei, gostei. Pô.
É a Liga da Justiça bizarro. Mas, galera, se vocês estão curtindo, pô, que ótimo, velho, que ótimo.
Sejam felizes.
Sejam felizes, acho que é isso aí. Se você curtiu o Sobrecast de hoje, deixa um like pra gente, comenta o que você achou de Liga da Justiça, o que você achou do Sobrecast, desce o hate na gente, se você achou que a gente só falou besteira, manda aí nos comentários, galera, que a gente responde quando der, tá bom? Não esquece de compartilhar o vídeo, visitar o Ultimato do Bacon, tem muita coisa legal por lá, tem também as resenhas que o pessoal fez sobre Liga da Justiça e outros filmes, confere os outros vídeos aqui do canal. Não esquece de clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E a gente também está no Facebook, Instagram e Twitter. Tem conteúdo diferente por lá, vídeo novo todo dia por aqui e toda segunda o Sobrecast, galera. Valeu!